gente queria ficar ouvindo mais, né, sobre a Europa. Você também ficou curioso? Então procure aí o pessoal que foi e fique sugando eles para você saber tudo como foi. E eu aceitei o convite, mas eu falei assim pro pastor, eu prego se o senhor e a pastora Su não vierem. Mas não teve jeito, né, gente? Então vamos lá. Boa noite para vocês. Como o pastor falou, essa paz eu já tinha mesmo. É, a gente sempre fica nervoso, sempre fica temeroso, porque, irmãos, estar aqui em cima não é fácil. Se coloque aí no meu lugar, você vai ver se não vai tremer suas pernas já. Não é fácil mesmo, mas quando Deus nos chama, né, como que nós vamos dizer não para Ele? Não tem como. Não tem como dizer não para Deus. Amém, gente? É, eu quero contar, eu sempre gosto de contar como que surgiu a mensagem, como que tudo começou, né? Eu sempre gosto de contar. Irmãos, eu e Jones, a gente tem feito um propósito de ler a Bíblia juntos. Você já fez isso com alguém? Com seu esposo, com algum amigo? Alguém já fez isso, ler a Bíblia juntos? É muito interessante, porque surgem vários comentários, né? Um quer falar mais que o outro, um percebeu uma revelação ali, quer falar, daí o outro quer falar também. E daí o Jones não fala pouco, eu também não falo pouco, então a gente mais fala do que lê a Bíblia. Mas Deus está falando tantas coisas com a gente, né? E a gente tem feito isso de manhã, algumas vezes a Isabel está presente, né? E eu contei para o pessoal de manhã que eu tinha um apego, assim, uma vaidade muito grande com a minha Bíblia, eu não gosto que ninguém risque minha Bíblia. Que ninguém amasse minha Bíblia. O Jones, quando ele quer me provocar, ele finge que vai. Ele me ameaça que vai riscar minha Bíblia, porque ele sabe que eu fico brava. Então, agora a leitura tem sido assim, com a Isabel riscando minha Bíblia, amassando minha Bíblia e até rasgando minha Bíblia. Então, mas a gente tem conseguido. Glória a Deus. E nos dias que ela não está, o negócio vai um pouquinho melhor. Tadinha, né? E eu não me lembro que dia foi, mas a gente leu um texto de Mateus 7, que eu vou pedir para o pessoal projetar. Do versículo 21 até o 23, foi um texto que eu já tinha compartilhado com as minhas discípulas um dia no nosso grupo, mas Deus tinha me dado uma outra ênfase naquele dia, mas nessa manhã, Deus me pegou. Sabe o que é isso? Deus já pegou você em algum texto da palavra? Em alguma outra forma? Né? E eu li esse texto e ele ficou no meu coração e um turbilhão de pensamentos começaram a vir na minha cabeça e questionamentos, perguntas e uma autoanálise. Eu comecei a me analisar a partir daquela leitura. Então, irmãos, vamos ler lá Mateus 7, do 21 ao 23. A Bíblia diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, o dia da salvação, o dia que nós encontraremos o Senhor. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Não trabalhamos em vários encontros com Deus? No versículo 23. Então eu lhes direi, o Senhor dirá, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E essa palavra, conhecer a Deus, ficou na minha cabeça. Inclusive, o título que eu dei para essa mensagem, você que gosta de anotar o título, é assim, é uma pergunta, na verdade. Você sabe ou você conhece? Gostaria de fazer uma pergunta bem boba aqui para vocês, mas quantos sabem, por exemplo, hoje, quem é o presidente do Brasil? Quantos sabem quem é? Gente, eu fiz essa pergunta porque tinha uma época que eu não sabia nem quem era o presidente, tão perdida que eu era. Mas, eu quero perguntar o seguinte para vocês, quantos conhecem ele? Além do nosso pastor conhece um pouco, né? Então, eu quero dar esse exemplo para vocês, para falar da grande diferença que existe entre saber e conhecer a Deus. Entre saber quem é Deus e de conhecê-lo de fato. Então eu comecei a me questionar. Meu Deus, eu sou essa que expulso o demônio, eu sou essa que prego, eu sou essa que realizo milagres, que vou pregar encontro com Deus, que dou a minha vida para servir a Deus. Mas, será que eu conheço esse Deus como ele gostaria? Será que eu tenho me empenhado para fazer isso que ele mandou? Então, como Deus começou a falar comigo da importância dessa mensagem de hoje, Ele me deu, assim, dois motivos para me incentivar, né, mesmo a estar aqui. O primeiro deles é o quanto Deus deseja que nós o conheçamos. Isso ficou tão claro para mim, porque se Ele chamou minha atenção para isso, e se Ele está aqui nessa noite chamando a sua atenção para isso, é porque existe um desejo no coração dEle de ser conhecido. Ele deseja se revelar a nós. Eu falei de manhã aqui que muitas vezes nós temos a impressão de servir a um Deus que se esconde, que gosta de se fazer difícil, sabe? Que gosta de complicar as coisas. Muito, muito disso talvez porque nós tenhamos talvez tido pais e mães que foram ausentes, que foram talvez complicados demais. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a mão do Senhor não está estendida. Ele não é um Deus que está escondido, mas é um Deus que deseja se revelar a nós, a mim e a você. Amém? Você tem esse desejo no seu coração de conhecer mais de Deus? Você tem essa curiosidade no seu coração? Eu tenho. E olha só, em João 14, do 8 ao 9... João 14, na verdade, é uma conversa de Jesus com os seus discípulos. E teve um momento em que Felipe, um dos discípulos, falou assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E lá no versículo 9, Jesus ficou indignado com essa pergunta. Ele falou assim: como assim, Felipe? Como assim você está me pedindo, me mostra o Pai? Jesus falou assim: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? E aí ele disse uma frase: quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é a prova de que Deus desejou se revelar. Quando ele enviou Jesus na terra, ele disse assim: eu estou mostrando para toda a humanidade quem eu sou. Porque o próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conheceu o Pai. E aí ele falou assim: como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E um outro motivo pelo qual Deus me falou da importância dessa mensagem é que, no mesmo texto que eu li para vocês, que fala sobre conhecer a Deus, também se fala sobre salvação. E Deus se importa com a salvação do seu povo, com a salvação da sua igreja, da sua noiva. Amém? Deus se importa com isso. Então, é uma questão de salvação. O Senhor está preparando lugar para nós. Por isso, Ele deseja nos alertar para o que precisamos fazer para estar um dia com Ele, né? Morando no mesmo lugar, assim como Jesus disse. João 14, do 2 ao 3, Jesus falou assim: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E aí Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. É promessa de Jesus. Mas o versículo que mais prova para nós nessa noite que existe o conhecimento de Deus tem tudo a ver com vida eterna é aquele que está escrito em João 17, 3. A Bíblia fala assim: e a vida eterna é esta, dois pontos, que te conheçam ao único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. É por isso que Jesus falou assim: não, você não pode entrar aqui no céu, eu não te conheço. E Deus trouxe uma grande revelação no meu coração, que a vida eterna, quantos desejam essa vida eterna? Amém? Todos nós desejamos passar a eternidade do lado de Jesus, do lado do nosso Pai. Mas a vida eterna precisa começar hoje. Ela não começa a partir do momento em que a gente vai para o céu. Ela precisa começar hoje. Porque vida eterna é conhecer a Deus. Amém, irmãos? Isso é a vida eterna. É isso que a palavra de Deus diz para nós que é a vida eterna. Por isso que eu coloquei, né, como título da ministração: você sabe ou você conhece? Eu comecei a pensar sobre o que é o saber. Quando nós sabemos de algo, é porque a gente só foi informado a respeito dela. Talvez você um dia foi informado de que existia uma célula, de que existia um Jesus que poderia transformar a sua vida. Então você sabia disso, Mas você só teve uma experiência, você só foi transformado realmente quando você conheceu a célula, quando você conheceu Jesus. Então, saber é simplesmente isso, é ser informado a respeito de alguma coisa. Eu falei de manhã para os irmãos, saber, até os demônios sabem. E às vezes sabem mais do que nós a respeito da Bíblia, né, irmãos? Misericórdia. Saber é muito importante, mas não é tudo. Nós sabemos não é tudo. Então é necessário também que a gente conheça. E o conhecer vai muito além. Antes de eu conhecer, eu preciso saber. Mas o conhecimento, irmãos, é quando eu tenho entendimento de alguma coisa. Não é que eu só sei de alguma coisa, eu entendi aquilo. Eu apliquei na minha vida, eu tive uma revelação daquilo. Conhecer é ter revelação de algo que já se sabe. É ter uma experiência com aquilo que eu já sei. A matéria-prima para a revelação é o saber. E, irmãos, como eu falei para vocês, né? Que até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Olha lá, tem um texto aqui que eu anotei. Olha só, vou ler aqui a frase de um demônio, gente. Misericórdia, né? Mas está na Bíblia, então eu vou ter que ler. Mateus 8:29 fala assim que os demônios gritaram com Jesus. Eles falaram assim, o que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Demorou para os discípulos entender que Jesus era o filho de Deus. Mas os demônios já sabiam. Então, gente, saber não adianta nada. Nós precisamos conhecer a Deus. Amém? Não estou falando que a gente já não conhece, sabe? Não estou falando que nós somos uma igreja que não conhece a Deus, que não tem buscado isso. Mas o Senhor trouxe essa palavra nessa noite porque Ele quer mais de você, amém? Ele quer mais de nós e Ele quer se revelar mais ainda a nós. Você crê nisso? Pedro, gente, ele disse mais uma frase, mais uma coisa que nos incentiva a crescer no conhecimento. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam. Pensa que isso é um recado para nós como igreja. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Como eu disse, não é que nós não somos uma igreja que já não conhece. Mas olha só o que a Bíblia fala lá em Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor. Ela começa falando assim. Quando eu li esse texto, quando Deus começou a falar comigo a respeito disso, eu entendi assim, puxa, eu estou nesse grupo, daqueles que conhecem o Senhor. Mas, esse texto continua, ele diz assim, esforcemo-nos por conhecê-lo. E é isso que o Senhor está querendo de nós, que a gente se esforce mais, cada vez mais, para conhecer o Senhor. E ele continua dizendo assim, tão certo como eu nasço o sol, ele aparecerá. Muitas vezes nós não vemos que o sol está lá, mas ele sempre está lá. Da mesma forma que um dia Deus virá, Jesus virá, para buscar a sua noiva. E ele está preparando lugar para os seus conhecidos. Amém? Ele está preparando lugar, não para desconhecidos, ele está preparando lugar para os seus discípulos. Para nós que estamos gastando os nossos dias, nos esforçando para conhecer mais a Deus. É para esses que Jesus está preparando o lugar. Amém, igreja? Então, o Senhor me deu alguns pontos principais aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os básicos pontinhos que todo mundo já conhece, né? E a primeira coisa que Deus me mostrou a respeito de conhecer a Deus. Sabe, eu comecei, na verdade, a perguntar assim. Eu conheço ao Senhor, Deus? O que com Deus eu faço assim, sabe? Eu pergunto. Eu faço pergunta, tanta pergunta. Senhor, me mostra, me prova que eu te conheço. Eu preciso ter essa certeza. Eu não quero chegar lá, bater e falar assim, Deus, eu preguei várias vezes na tua igreja. Eu formei minhas 12 discípulas. Eu tive o maior trabalho para formar aquelas meninas e agora eu estou aqui, quero entrar. Eu não quero chegar e ele falar assim, não, eu não te conheço. Saia daqui, porque você pratica iniquidade. Você fez tudo isso e, na verdade, não fez nada. Gente, eu tinha um treco, sabe, de pensar que eu poderia estar no grupo dos enganados. Que eu podia estar fazendo parte de um grupo que ia, simplesmente, Deus ia fechar a porta na minha cara e falar, não dá para você entrar. Então, eu comecei a falar, Deus, misericórdia, pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor, fala comigo. Se o Senhor falou comigo, não é para o Senhor me assustar e nem é para assustar vocês, tá bom, irmãos? É para Deus nos alertar mesmo, nos fazer pensar. E aí o Senhor começou a falar comigo. E a primeira coisa que Ele me disse, que nós conhecemos a quem nós obedecemos. Então a obediência é sim um sinal de que eu estou buscando conhecer a Deus. E está justamente nesse texto que eu já li para vocês essa revelação. De Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus falou assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, apenas aqueles que obedecem. E aí, nesse mesmo texto, ele fala, nunca os conheci. Então, irmão, ele está querendo, Deus está falando assim para nós. Que esse conhecimento do Senhor, ele vai acontecer na medida que nós obedecemos a Deus. Que nós somos obedientes a Ele. Eu penso em Abraão, por exemplo. Talvez um dia Abraão já até tenha ouvido falar que Deus era o Deus da provisão, o Jeová Jirê. Talvez ele ouviu falar, talvez ele sabia que Deus era esse Deus, que quando nós estamos passando por necessidade, Ele é aquele que nos supre, que supra nossas necessidades. Mas quando foi que ele teve o conhecimento mesmo de que Deus é aquele que provê? Quando ele obedeceu, amarrando o seu filho no altar e levantando uma faca para sacrificá-lo, porque Deus havia pedido que ele fizesse isso. Então, Abraão teve revelação de quem era Deus, mas primeiro ele obedeceu. E isso, irmãos, a gente quer sempre a revelação, não é? Nós queremos a revelação, mas a gente não quer a obediência, a gente não quer o caminho mais difícil. E Jesus nos chama para percorrer esse caminho mais difícil. Muitas vezes a obediência vai ser difícil. Teve uma vez que a gente estava numa maratona aí no nosso ministério, e eu estava assim toda orgulhosa, né? Ah, que estamos pregando para lá, que estamos dando célula para cá, e atendendo discípulo, e aquela coisa assim, né? E que é uma bênção, né? Servir a Deus é maravilhoso. Mas, gente, Deus teve um momento que eu estava lá me orgulhando, né? Me orgulhando disso, e Ele baixou a minha bola, né? Bem que a Bíblia diz mesmo que os humilhados, que os orgulhosos serão humilhados. Porque naquele dia Ele me humilhou, sabe? Ele falou assim para mim, você está fazendo tudo isso e não está fazendo o que eu te pedi. Eu falei, como assim eu não estou fazendo o que o Senhor pediu? E Ele falou, você não está me buscando me conhecer. Você não tem nem mais tempo para buscar isso. Para buscar ouvir minha voz, para buscar saber o que eu estou pensando, o que eu tenho para te dizer nesse dia de hoje. E eu fiquei muito arrependida. E aquele dia, aquele momento, aquela oração, foi um momento em que eu precisei me realinhar, sabe? Precisei reorganizar as minhas prioridades, precisei realmente colocar Deus no seu lugar, porque muitas vezes nós colocamos as coisas de Deus antes do próprio Deus. Então, aquele dia foi um susto para mim. Tanto que eu estou aqui hoje, né, irmãos? Deus sempre trabalha no pregador, né, antes. Sempre trabalha na gente antes de vir aqui. Então, obediência. Jesus falou assim, e o que a gente ganha, né, além de tudo isso? A gente se torna amigo de Jesus. Jesus disse em João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Se você é amigo de Jesus, você não precisa ficar preocupado com a sua salvação, porque os amigos se conhecem. Você conhece o seu amigo, não conhece? Se você está lembrando de alguém aí que é seu amigo mesmo, é porque você conhece essa pessoa. E os conhecidos, Deus está nos chamando, está chamando os seus conhecidos para morar com Ele. Uma outra coisa que Deus me mostrou, que Deus falou comigo, é que nós conhecemos a quem nós buscamos e estudamos. E a palavra que eu quis colocar aqui era estudar mesmo. Porque eu sou do negócio do ensino mesmo, gente. Até hoje de manhã, eu terminei a pregação. E a minha Bisa, eu acho que ela não está aqui. Na verdade, ela queria vir aqui porque ela queria escutar o pastor hoje. Se ela veio, ela se quebrou. A minha Bisa, ela disse assim, É muito boa essa palavra, mas parece um estudo, né? Parece um estudo bíblico, ela falou na época do estudo bíblico. E por isso que eu quis colocar essa palavra mesmo, que Deus precisa ser estudado, a gente precisa estudar Deus. Mesmo aquele, gente, que não gosta de estudar. Quem é que não gosta de estudar? Não tem problema, você vai ter que estudar Deus da mesma forma. Estudar no sentido de se aplicar. Sabe, eu procurei um significado para a palavra estudar e eu achei essa muito legal, que diz assim... Estudar significa aplicar o nosso espírito, a nossa inteligência e a nossa memória a alguma coisa. E eu pensei, Deus é digno disso. Deus é digno de que a gente mergulhe na sua palavra, de que a gente mergulhe em quem Ele é. Porque Deus é demais. Tem muita coisa para a gente conhecer a respeito de Deus. Tem muita coisa. Eu gostaria que você, nessa noite, ficasse tão insatisfeito quanto eu estou. A respeito do quanto ainda eu não sei de quem Deus é. A gente não pode limitar a Deus, sabe? E pensar assim, meu Deus, eu já sei o suficiente para andar uns bons anos aí da minha vida. Nós não podemos pensar assim. A gente precisa pensar, eu preciso conhecer mais a Deus. E precisa existir dentro de nós essa fome, essa sede. E eu não estou falando, irmão, só de ler a Bíblia, sabe? De pegar a Bíblia e ler, e ler, e ler. Isso é maravilhoso, mas isso é saber apenas. Quando nós lemos a palavra de Deus com a nossa mentalidade, com a nossa carne, eu vou dizer para vocês que não é tudo. Sabe? Não é tudo. Nós precisamos ler, nós precisamos saber, mas também ter revelação da palavra de Deus. Igual esses dias eu li... Falando bem aquele texto que fala assim, se você levar um tapa no seu rosto, dê o outro tapa. E eu pensando, gente, tudo bem, eu até faria isso, mas se minha filha levar um tapa na escola, será que eu vou falar para ela oferecer o outro? Ou eu vou ensinar ela a dar um chute? Vou ensinar ela a se defender? E sabe, e quando eu estava lendo esse texto, Deus começou a falar, olha como você está lendo com a sua carne. Olha como você está lendo a Bíblia com a sua mente. Você não vai entender nada, você vai discordar. Não. Se a Bíblia é um livro vivo e ela é espiritual, então eu preciso do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Eu preciso, irmãos. Isso é uma coisa assim que... Eu estava assistindo esses dias um devocional do Jesus Cop e ele falava, como ler a Bíblia era o nome do devocional. E ele falava assim, a primeira coisa que você faz antes de ler a Bíblia, peça para Deus te revelar ela. Nossa, tão simples isso. Né? Fala, Senhor, eu não quero entender com a minha mente e com o meu entendimento. Eu quero entender por revelação. Eu não quero só saber o que está escrito aqui. Eu quero conhecer, eu quero ter uma experiência com isso. Eu quero ter entendimento da palavra de Deus. Então, irmãos, se nós fazemos isso, então nós vamos conhecer o Senhor. Se a gente ler a palavra dEle, se a gente busca Ele de todo o nosso coração, com essa fome, com essa sede, então nós vamos conhecer o Senhor. E a última coisa é que nós conhecemos a quem nós amamos. O amor também tem tudo a ver com conhecer a Deus. Nós nunca vamos nos interessar por conhecer alguém se nós não amarmos essa pessoa. Precisa existir o amor dentro do nosso coração. E aí, gente, nesse mesmo texto que eu estava lendo para vocês antes de João 14, né, Jesus falou assim, quem tem os meus mandamentos, versículo 21 até 24, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então ele está falando do amor. Se você me ama, então você me obedece. Se você quer ser meu amigo, você precisa me obedecer. E aí ele falou assim, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E o final do versículo diz, e me revelarei a ele. E aí, gente, Judas, quando Jesus estava explicando isso, fez uma pergunta. Mas, Jesus, por que o Senhor não se revela para o mundo então inteiro? Por que o Senhor só se revela para nós? E foi exatamente por isso. Porque Jesus disse, porque vocês me amam, e aí eu me revelo para vocês. Não tem como nós conhecermos ao Senhor se nós não amarmos ao Senhor. Jesus disse que ele se revelaria àqueles que o amam, que o amassem. E aí Jesus respondeu a essa pergunta de Judas. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos nele e faremos nele morada. Nós seremos conhecidos um do outro por causa desse amor. E sabe, eu não estou aqui falando de um amor que é sentimento. Não é esse amor sentimento que eu estou falando aqui. É um amor atitude. João 14, 15, vou ler mais uma vez. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Sabe, essa semana eu tive uma revelação muito grande mesmo do quanto o amor realmente não é sentimento. Sabe, eu já preguei isso várias vezes. Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Mas, vez ou outra, a gente está lá pensando que amor é sentimento. Se enganando, né, enganando a nós mesmos, achando que a gente ama muitas vezes e não ama. Essa experiência foi quando eu passei uns... Eu sempre estou chorando com a minha líder, né? Ela falou, é mesmo. Nossa, acho que foi uma indireta. Brincadeira. Eu sempre estou chorando lá, agora assim, em relação a Isabel. Porque, irmãos, agora eu sou mãe, né? Como o pastor falou. E a minha filha, como minha mãe disse, ela tem, assim, bastante do meu temperamento. E não é fraca. Sabe? A Isabel não é fraca. As pessoas sempre falam, nossa, como ela é quietinha. Eu falo, é, irmã, então vai lá morar comigo para você ver. E ela é uma bênção, tá, gente? Não estou falando mal da minha filha. Mas a bichinha é nervosa. E aí a mãe também é nervosa. Daí o negócio pega fogo, às vezes, lá em casa. Muitas vezes eu falo pro Jones, amor, eu não tô aguentando. Né? Agora, por favor, fica com ela. Às vezes ele faz isso, né? Passando para lá e para cá a criança, né? E aí, gente, teve uma vez que eu tava nesse momento que eu tinha me frustrado muito com ela, com alguma coisa que ela tinha feito, com desobediência, com birra, com não me lembro o quê. E eu fui pro meu canto e eu comecei a me questionar. Meu Deus, olha a pergunta que veio na minha cabeça. Será que eu amo minha filha mesmo? Meu Deus, então olha, tá difícil? Tá difícil? A menina só tem um ano. Não tá fácil. E aí, algumas palavras começaram a vir na minha mente, assim, um entendimento assim, diferente. Eu creio que foi o Espírito Santo mesmo falando comigo. Falou assim, claro que você ama. Você ama sim, sabe por quê? Você troca a fralda dela. Você dá comida para ela. Você dá banho nela. Você cuida para que ela não caia. Você está sempre pensando nela. E Deus começou a me falar de coisas que eu faço pela Isabel. Que provam que eu amo ela. E aquilo que eu estava sentindo naquele momento não era verdade. O que realmente demonstrava meu amor pela minha filha são as minhas atitudes. E ele me disse, é desta forma que eu desejo que você me ame. Não é simplesmente um sentimento, um friozinho na barriga, um sei lá o quê, mas são atitudes que Deus tem esperado de nós. E que dessa forma a gente possa conhecê-lo melhor. Nós, da mesma forma, somos chamados para demonstrar nosso amor por Deus. Deus, quando foi falar do quanto Ele nos amou, Ele deu sua prova, Ele provou o seu amor. Em João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tivesse a vida eterna. Ele demonstrou seu amor por nós, em atitudes.